Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir. Ich lade dich ein. Muito bom dia e a paz do Senhor para você. Eu quero te convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, João capítulo 21. Jesus aparece a 7 discípulos. Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu e mais dois discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros, ao líder aí, vou pescar. Os outros responderam, nós também vamos com você. Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao romper o dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhe perguntou, filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? Eles responderam, não. Então Jesus disse, joguem a rede à direita do barco, e vocês acharão. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com uma túnica, porque tinha tirado a roupa e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. Ao soltarem em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima. E também havia pão. Jesus lhes disse, tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra e a rede estava cheia. Até aqui a palavra do Senhor. Eu amo esse texto, eu amo cada vez que Jesus reaparece aos discípulos dele. E algo que é muito interessante a gente lembrar aqui é o seguinte. Os discípulos, eles estavam desesperados. Tinha acontecido uma coisa que eles não esperavam. Naquela época, os judeus, eles estavam esperando por um messias político. Alguém que ia mudar toda a sorte imperial lá, né? Toda aquela força de Roma que estava dominando aquela terra. Eles esperavam um rei que seria um rei de verdade, como eles conheciam de antigamente, como o rei Saul foi, ou Davi. Eles queriam um rei político, alguém assim, de verdade, um messias que vem, né, para dominar e todo mundo entender. Ok, sim senhor, vamos fazer como o senhor achar melhor. Então a expectativa deles era uma. Mas quando Jesus morreu e mostrou que ele veio ao mundo por nossos pecados e para que a gente possa ter de novo comunhão com ele, muitos ficaram numa situação sem saída. E os discípulos, eles acreditavam em Jesus e em tudo mais, mas eles esperavam que vai que ele assume o trono, né? Seria legal, poxa, ele já entrou no templo com autoridade, por que que ele não senta de novo, né? Já sentou na sinagoga, vai que... Então tinha aquela expectativa que não se cumpriu. E eles agora estavam numa situação muito chata. Eles tinham gastado os últimos anos da vida deles rumo a uma direção, rumo a uma promessa, rumo a um chamado, rumo a um projeto, rumo a uma mudança de vida, onde que eles largaram tudo que eles sabiam fazer, saíram de perto da família, da casa, saíram de perto de tudo para seguirem uma coisa que eles entendiam ser a vontade de Deus para a vida deles. E certamente foi. Porém, eles estavam agora numa situação assim, o que, que eu vou fazer da vida? E eu estava orando e lendo esse texto e me vieram três pontos novos na mente de como eu e você nós podemos nos identificar nesse texto, na situação atual que eu e você estamos vivendo. Como assim? Quantas vezes nós nos deparamos com situações onde que nós não temos a solução, né? Surpresas ou mesmo o dia a dia. Situações que aparecem na nossa vida que a gente fala assim, e agora, Senhor? Como é que vai ser? Mas eu pensei que ia ser diferente. E como é que eu vou agir agora? E eu vejo um comportamento dos discípulos aqui bastante interessante que me faz lembrar a gente. Por exemplo, a primeira situação, que o que Pedro fez? Simão Pedro, tá? O que que ele fez? Ele tirou as roupas dele. Ele estava não na sua melhor postura, né? Se a gente for analisar, esse é o meu primeiro ponto. Você acha que Simão Pedro, enquanto que ele estava andando com Jesus, ele andava sem roupa? Ou largado, né? Em outra tradução fala que ele estava nu. Então, digamos de roupa íntima, tá? Para ser menos obsceno. Você acha que ele andando com Jesus, nas ruas de Jerusalém, ele estava nessa posição de vestimenta? Ou ele estava bem vestido? E é um dos primeiros pontos que me vem à mente. Quando a gente perde aquilo que a gente acha que tinha que ser do nosso jeito, a gente se comporta mal, a gente se veste mal, a gente não se penteia mais, a gente não cuida mais de si. E isso não tem que ser só da forma do exterior, né? Como as revistas de beleza têm pregado. Não, uma forma em geral, a gente não se cuida, a gente come qualquer coisa, a gente não cuida do peso, a gente não cuida dos relacionamentos, a gente não cuida da nossa beleza, da roupa que a gente põe. Que roupa que eu vou botar hoje para a igreja? Como é que eu vou me vestir? Que roupa que eu vou botar para o meu casamento hoje? Poxa, eu quero ser bonito para minha casa, para meus filhos. Eu quero ser bonito agora quando eu for para o culto, quando eu for para a oração da manhã. Ah, eu quero me comportar legal. É a primeira coisa que a gente faz quando a gente se encontra numa situação onde a gente não tem a solução. A gente dá para ver que não está bem. Dá para ver. Meu pai, ele tem uma frase que eu acho muito legal. Ele já veio e fala assim: como é que tá teu coração? Porque dá para ver. Quando a pessoa não tá bem, não é um sorriso falso que resolve. Formoseia o rosto ou corrompe o rosto. Esse é o meu primeiro ponto. Quando nós encontramos, a gente não se vê perto daquilo que Deus tem para nós, a gente se comporta de qualquer maneira. A gente fala de qualquer maneira. A gente reage de qualquer maneira. Simão Pedro, ele estava de qualquer maneira. Ele é baseado a Bíblia, né? O Evangelho, a Eclésia, como a gente conhece ela hoje, ela é baseado em Pedro. Ele mesmo estava de qualquer maneira. Então, de vez em quando a gente se encontra de qualquer maneira. O que é preciso quando a gente se encontra de qualquer maneira? Ter um encontro com Deus. Ter um encontro com Jesus que nem Pedro teve. Quando ele viu Jesus, ele botou uma roupa, ele entendeu, precisa mudar de atitude. O segundo ponto que me chama muita atenção aqui é que Simão Pedro, ele fala assim: olha só, eu não sei vocês, turma, mas eu vou pescar. Esse comportamento dele, essa postura dele mostra assim: olha, eu não sei vocês, mas eu vou voltar a fazer aquilo que eu sabia fazer. Eu vou fazer do meu jeito. Tá todo mundo triste aqui, todo mundo mimimi, não era isso que eu esperava. Então, enquanto vocês estão aí de mimimi, eu vou dar um jeito. Eu vou dar meu jeito. Eu vou criar o meu Ismael. Quantas vezes, esse é meu segundo ponto, a gente cria um segundo plano. A gente tenta resolver tudo do nosso jeito. A dívida, a situação familiar, no casamento. Em vez da gente procurar pelo encontro com Deus, procurar pela esperança que só Jesus pode dar, a gente tenta dar o nosso jeito. Aí a gente tenta atacar com o nosso jeito, da nossa maneira, do jeito que eu acho que tem que ser, voltando a velhos hábitos. Falando que eu vou conseguir pela própria força, pela própria vontade. Voltando a velhos hábitos, voltando a paixões antigas, a desejos, a iniquidades antigas que você já tinha deixado de fazer, mas a circunstância, o desespero, fez você voltar. Isso é quando a gente não se vê andando com Jesus, quando a gente está longe daquilo que Deus tinha preparado, mesmo a gente que tem um chamado grande, mas quando a gente está longe daquilo que Jesus quer para nós, nós nos encontramos assim tentando resolver tudo pelo próprio braço, tentando dar nosso próprio jeito. E o terceiro ponto que eu quero citar com vocês aqui antes de concluir é que quando a gente está sem Jesus, quando a gente está sem Deus, a gente está sem vontade de viver. A gente está sem recurso. O recurso que a gente tem não serve para nada. Assim que os discípulos estavam, eles não sabiam mais o que fazer com a vida. Eles estavam sem recurso. É, agora nada estava dando certo. Aonde que eles botavam a mão? E aí Jesus vem, ele está na praia lá, eu acho isso muito legal. Eu consigo imaginar Jesus assim, super carismático, né? Yeah, galera! Vem comer um peixe! Vocês estão sem, né? Ai, ai. Terceiro ponto, quando a gente precisa deitar na mesa e comer. Uma comida de comunhão com os irmãos. E não se abster. Trabalharam a noite toda, mas eles precisavam ter comunhão com Cristo de novo. E a minha mensagem para você é que você volta a ter essa comunhão com Jesus. Não viva longe dele. As coisas não estão indo do jeito que você pensou. Fica tranquilo, não estão também do jeito que eu pensei que ia ser. Mas a nossa fé não vai fazer a gente cair nem para a esquerda nem para a direita. O salmista ele promete para nós: 1.000 cairão ao meu lado, 10.000 à nossa direita, mas eu não serei atingido. Fica aí a palavra do Senhor para você, que você possa estar firme procurando um encontro com Jesus. Senhor, obrigado por essa manhã. O Senhor abençoar cada um que está assistindo esse vídeo, que cada um possa entender, Senhor, que precisamos de Ti, precisamos de um encontro contigo, viver contigo, para que a gente possa prosseguir. Te agradeço, Senhor, por essa manhã, que a gente pode acordar com vida e queremos trazer memória que nos dá esperança, não o que nos dá tristeza. Senhor, oro e abençoo cada um que está assistindo em nome de Jesus. O Senhor te abençoe ricamente, meu querido.